há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Hoje aqui com a gente o nosso amigo Jean. Finalmente, hein, Jean? Eu tava fazendo programa com o Euri, com outro rapaz aí da semana passada, né? O Celso. Finalmente você voltou, tá tirando muita folga, hein, cara? Ah, você pode. Puxa, eu não posso, tá vendo? Que injustiça. Vamos lá. Pessoal, essa semana, na quarta-feira passada, eu recebi um texto de um mentor espiritual ligado à atmosfera dos ensinamentos budistas. Ele aparece para mim já há algum tempo. Sequer sei o nome dele, porque isso não importa quando ele aparece vestido como um monge tibetano, um homem de uns 50 anos, bigode, cabelo preto. Ele emana um sentimento pelo chakra cardíaco, que é uma coisa impressionante. A comunicação dele é de coração a coração. Não é uma comunicação só mental. Ela vem do chakra cardíaco dele para o meu chakra cardíaco como uma onda de sentimento. E aí eu entro naquela vibração e escrevo alguma coisa. Acontece que essa semana rolou aquele mecanismo mediúnico que eu sempre conto para vocês. É o seguinte, muitas vezes durante as saídas do corpo, um mentor espiritual ou um grupo de mentores escora o projetor astral fora do corpo e introjeta dentro da mente dele uma massa de formas mentais, como se fosse uma nuvem luminosa no chakra coronário do corpo astral lá fora. A mente do projetor é interpenetrada por essa massa de ideias. Ele cai para dentro do corpo. Na hora que ele encaixa, o cérebro às vezes trava essa memória e a pessoa acorda no corpo físico e não consegue acessar esse conteúdo. Mas aquilo permanece na aura da cabeça da pessoa, vamos chamar assim a aura do corpo mental, e durante o dia, aquele mesmo amparador acopla com a pessoa, dá um toquezinho no chakra coronário da pessoa na vigília e aquilo que estava na atmosfera da mente desce para dentro do cérebro, para a consciência da vigília, a consciência de alguém encarnado. Imediatamente então, a pessoa começa a escrever aquele conteúdo de ideias que na verdade está descendo naquele momento, fazendo o download, mas que já estava inserido no campo mental da pessoa horas antes, durante as saídas do corpo. Então, quando é assim, eu desperto no corpo e percebo que tem algo, mas não consigo lembrar. E aí eu fico tranquilo, porque eu sei que horas depois aquilo vai descer, vai fazer o download. E isso aconteceu na quarta-feira. Eu acordei com essa sensação de que tinha algo na mente, deixei passar as horas. Quando foi no meio da tarde, eu estava trabalhando no computador escrevendo, quando esse monge budista apareceu. Ele abriu as mãos assim, do coração dele brotou uma energia, entrou no meu coração e o texto então desceu. Era um texto falando do Buda, dos ensinamentos clássicos do Buda. E esse mentor, ele aparece para mim já há vários anos, nunca me doutrinou com coisa budista, nada. Ele é de um amor e um respeito, ele apenas acopla e passa valores relativos ao budismo, que é a área a qual ele está ligado. E quando eu digo ligado, não é apegado, não é doutrinador daquilo. Simplesmente ele trabalha naquela vibração. dos ensinamentos do Buda e tenta passar cá para baixo alguns desses valores, mas é claro, adaptado ao nosso contexto atual, contexto ocidental, dentro da área urbana onde nós moramos. Então, o mais importante não é que seja ensinamento do Buda ou que seja um mentor ligado a isso. Importante sempre é conteúdo. Simplesmente, observe se o conteúdo daquilo é evolutivo. Melhora a consciência de quem lê, escuta ou assiste aquilo. Então, o mais importante não é o nome da entidade, e alguns também podem até duvidar, olha, eu acho que você não recebeu nada, isso é uma coisa da sua mente, eu não acredito em nada disso. Não importa, eu sei o que, que acontece comigo e eu estou tranquilo com isso. Mas o mais importante é o conteúdo, né? E mesmo alguém que nem admite que possa vir um texto por via espiritual, preste atenção no conteúdo e vê se é legal. Se for legal, aí não é importante quem é o autor, se é animicamente alguém aqui encarnado ou se é mediunicamente uma presença extrafísica. Ainda mais nesse caso que eu estou contando. Não é a mediunidade no sentido clássica. Primeiro você vai fora do corpo, lá você recebe, traz para cá e horas depois você verte em palavras os apontamentos conscienciais daquele mentor. Então foi assim que na quarta-feira eu recebi isso, e botei eu mesmo o título, que se chama Buda, Homem Paz, e eu quero ler esse texto, compartilhá-lo com vocês. Só que antes, eu quero fazer o seguinte ainda. Pedi o Jean para separar ali um CD da Missa Jonoshi, que é uma tecladista New Age, violinista também, japonesa. E ela tem um CD chamado Kurenai. E a terceira música do disco se chama Kurenai. Na hora em que ele apareceu lá em casa, estava tocando essa música, Jean. Kurenai, que é linda, uma peça japonesa, assim, muito bacana. Então, na hora que eu for ler o texto, você deixa tocando o CD da Missa Jonoshi. Se você vê que eu não acabei, você repete. E logo na sequência a gente vai emendar mais uma música do IES, dessa vez o CD Tormeito. Nós vamos escutar a terceira faixa chamada Madrigal, onde o Rick Wakeman detona ali nos teclados, o Steve Roy no violão, o John Anderson no vocal, um dos CDs do IES também que eu gosto muito. E outra coisa ainda, é o programa agora ao vivo, 12:37, aqui na Paulista. Eu escrevi algo aqui, agora, de improviso, que eu quero colocar como introdução da mensagem que eu recebi desse espírito budista. Isso aqui fui eu que escrevi, é uma reflexão minha. Então, eu resolvi botar isso aqui como introdução. E eu vou ler rapidamente para vocês isso que eu fiz agora, e aí vai remeter, levando a gente para o texto que fala dos ensinamentos budistas e que é a solução para isso que eu estou comentando aqui. Então, Jean, por favor, libera o som da Missa Jonoshi Kurenai, tá? Enquanto eu vou ler primeiro essas palavras que eu escrevi, logo depois o texto desse mentor. E isso aqui que eu escrevi, não é pelo fato de eu ter escrito que eu estou fora disso aqui, eu também estou dentro daquilo que eu escrevi, e assim como 7 bilhões de outras pessoas encarnadas também estão. Isso aqui é para todo ser humano, incluindo eu mesmo, você que está ouvindo, assistindo, porque todo ser humano é assim, todo espírito encarnado aqui na Terra vai compreender isso que eu estou falando aqui, porque todos nós passamos por isso, e às vezes é bom uma reflexão. E a solução é o que ele está contando no texto. Eu só joguei o apontamento que eu vou ler agora para vocês. Vamos lá. Muitas vezes nós somos tomados por emoções pesadas, de quinta categoria mesmo. Nos deixamos levar e quando vemos, estamos atolados na lama dos nossos piores momentos. Por que nós somos assim? Isso nos faz felizes? Brigar com alguém nos faz evoluir em quê? Tripudiar sobre as desditas alheias nos transforma em obsessores encarnados. Sim, em nossos momentos turbulentos, agimos como os assediadores espirituais e projetamos carradas de pensamentos negativos no mundo. Ficamos bêbados de emoções pesadas e nos perdemos em nós mesmos. E qual é a solução para isso? É simples: ponderar sobre a serenidade do Buda. Então, a partir de agora, por favor, escute essas palavras do mentor espiritual sobre o Buda. Falar do Buda é falar de bondade, é sentir o coração desabrochando sob o sol da paz. O iluminado viveu nas terras do Oriente, mas abraçou o mundo todo. O seu coração não era oriental, pois o amor é universal e incondicional. O seu olhar era sereno, como as águas do lago Manasarovar, nos montes Kailash, no Himalaia. A sua aura tinha a cor dourada, que derretia as crostas da ignorância. Vários seres de luz o acompanhavam invisivelmente na assistência espiritual. Por onde ele seguia, eles espargiam as essências sublimes da compaixão. Ele não se considerava um dos instrutores do mundo e nem pensava nisso. Ele só queria despertar a criança Buda no coração de todos. Pois ele sabia que a terra pura dos Budas não era um lugar no plano espiritual. Para ele, todo lugar era puro, e ele só via bondade em tudo. Esta era a sua condição. Mesmo nos espíritos atormentados, ele via bondade latente em seus corações. Ele nada julgava, só compreendia e ensinava que a riqueza real é a luz da paz. Muitos o temiam, porque, diante dele, as máscaras caíam e só ficava o amor. Ah, eles tinham medo de suas emoções, pois precisavam parecer fortes no mal. Mas quando ele chegava, eles também choravam. O amor revelava o Buda dentro deles. Ele via a criança Buda neles. Ele sabia, ele amava, ele compreendia, ele ria. Sim, ele ria e fazia a criança Buda rir junto, enquanto o ego dos homens chorava. Ele era homem-paz. Era uni-amor. Era a serenidade dourada. Ele era a criança-luz. Falar do Buda é isso. É simplesmente bondade. Bondade, bondade. É simplesmente Om Mani Padme Hum.
I will be there, said my friend of the distant life, covered in greens of a golden age. Set in stone, follow me, he sounded of dreams supreme. Follow me, drifting within the glow and the afterglow of the eve. And if that firelight I could match the inner flame. Sacred ships do sail the seventh age. Of fear, replace them with love. Most of all, play with the game of the age. Highest of places, remain all as one with you, giving us light and the freedom of the day. And if that matched in a flame. Sacred ships to sail the seventh age, and I've always been here. Celestial travelers have always been here with us, set in the homes of the universe. We have yet to go, countless expansions will arrive and flow inside of us. My friend here, fantasy, dancing with the spirit of the age.
Ok, amigos, essa linda canção se chama Madrigal, é do CD do Yes, Tormeito, do ano de 1978. Essa é a terceira faixa do disco. Essa edição que eu tenho aqui é remasterizada pela gravadora Rhino americana e a qualidade de som está excelente. Tormeito, Yes, Madrigal. E durante a leitura do texto, escutamos a tecladista e violinista japonesa Misa Jonoshi. O CD se chama Kurenai. Escutamos a terceira faixa, que também se chama Kurenai. E espero que tenha passado a contexto o texto desse mentor budista, porque, gente, o texto é curtinho, mas veio com uma onda de amor, sabe? Não deixa dúvida da procedência disso. O chakra cardíaco desse mentor tocou meu chakra cardíaco e daí surgiram essas palavras em homenagem ao Buda, que não puxam para doutrina nenhuma, estão falando de amor, estão falando de consciência. E aí já não importa rótulo, esse ou aquele, de área nenhuma. Ainda mais para um cara como eu, que não sigo área nenhuma, não sou budista, não sou coisa nenhuma. Eu sou espiritualista e tento somar as melhores coisas que eu encontro dentro dos diversos ensinamentos que eu vou estudando. Para não deixar dúvida, durante o texto, fala-se ali que os olhos, que o Buda era tão sereno quanto as águas que correm no lago Manasarovar, no Kailash. Existe uma área nos Himalaias, é chamada Monte Kailash, e tem um lago, Manasarovar, enorme. Dali desce, inclusive, a nascente do rio Ganges, que vai parar lá na Índia, e mais três rios diferentes que descem do alta montanha e vão pegando a planície lá embaixo. É um local considerado sagrado, tanto por budistas quanto por hinduístas. Segundo alguns budistas, o astral em cima da montanha e do lago é a morada dos Budas. Segundo os hinduístas, é a morada do deus Shiva. O que se sabe é que é um lugar de alta energia. Hoje os turistas não têm mais acesso lá, né? O governo lá da área não deixa ninguém passar, só os peregrinos que vão lá fazer suas oblações, suas preces nesse local. Por isso se fala no texto do lago Manasarovar e do Monte Kailash no Himalaia. Outra coisa, em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama alcançou o estado de Budi. Budi, em sânscrito, a tradução é iluminação pura, inteligência pura, um estado de iluminação. Logo, Budi, iluminação. Quem alcança o estado de Budi torna-se um Buda. E se Budi é iluminação, Buda é o iluminado ou aquele que despertou. Então, Buda não é o nome de um cara, é um título que é dado a alguém que alcançou a condição de Budi, uma condição de alta a elevação espiritual. E o Siddhartha Gautama, então, 500 anos antes de Cristo, tornou-se o Buda histórico. Mas é claro que ao longo da história ele não foi apenas o único cara que alcançou essa condição. Outros homens e mulheres antes dele, nos séculos anteriores, também alcançaram essa condição, mas viveram isolados, não vieram a público. Ele foi o primeiro a vir a público falando dessa nova condição, o estado búdico, e que todo mundo teria acesso a isso, porque teria um Buda criança dentro do coração, apenas adormecido, esperando despertar, um momento do acordar da pessoa para ela também tornar-se Buda. Então, Buda tanto se refere ao Siddhartha Gautama, enquanto Buda histórico, quanto se refere à condição de Budi que alguém chega e que é a condição de todo ser vivo, incluindo nós todos. Então se diz no budismo, mora uma criança Buda dentro de cada coração, só precisa acordar, despertar. E também no texto fala do mantra Om Mani Padme Hum no finalzinho, A tradução desse mantra, literalmente, vinda do sânscrito, é salve a joia no lótus, porque mani em sânscrito é joia. E quando você fala Padme ou Pame ou Peme, você está se referindo ao lótus que reveste a joia. Então imagine uma joia dentro de um botão em flor. Você não vai conseguir ver o brilho da joia, porque ela está contida dentro das pétalas da flor, a não ser que aquele lótus desabroche e aí o brilho da joia ficará evidente. E aí é Hum. Daí você fala Om, Mani, Padme, Hum. Significa, através da compaixão, abriu as pétalas do chakra do coração e aí o brilho da joia verte a compaixão de todos os Budas e Bodhisattvas para o universo inteiro, para todos os seres sencientes. E também existem muitas canções budistas que têm o som de sino, pequenos sinos, sinetes, ou até mesmo gongos, muito usados no budismo tibetano, porque é uma metáfora. Por exemplo, quando aqui no Ocidente, numa cidade menor, quando toca o sino da igreja, todo mundo que escuta o badalar do sino sabe que está na hora de uma missa, por exemplo, ou de uma reunião ali no templo católico. Então, o som do sino significa chamamento para orar, para mergulhar no coração e se sentir unido a Deus. No budismo, o som dos sinos significa vai para dentro do seu coração, medita profunda e encontra o teu Buda interior para despertá-lo. Por isso, o som de sinos em várias canções budistas é o chamado para o despertar. E também, algumas canções budistas, elas se resumem simplesmente mais ou menos nesse conteúdo aqui. Que o som dessa canção viaje por todos os planos e dimensões e por onde essa canção for, por todo o universo, possa partir as correntes da dor e possa despertar as consciências para torná-las Budas, para que todas elas sejam felizes em todos os lugares. É isso que é o ensinamento do Buda, gente, o despertar da consciência, de lucidez, serenidade, discernimento, equilíbrio emocional, amor, compaixão incondicional. E ninguém se torna Buda da noite para o dia. O Siddhartha Gautama, para alcançar a condição de Buda, levou várias vidas e se diz no Oriente que o Siddhartha Gautama lembrava das últimas 500 vidas dele. Então imagina quanto falta para nós ainda para alcançar tal condição. Mas podemos dizer, nós somos pré-Budas. Jean, Budas meninos, ainda muito infantis, muito sem noção, amadurecendo para eventualmente nos tornarmos Buda também, quem sabe em qual vida lá na frente. Igual Siddhartha Gautama ocorreu com ele, vai ocorrer com a gente também. E é legal a gente pensar que nós somos pequenos Budas ainda adormecidos, mas que a gente pode despertar, existe potencial. Agora, qual que é a solução para as nossas emoções pesadas? Vamos falar, claro, nossas babaquices internas, todos nós as temos. A solução, gente, é ir trabalhando dia a dia, vida após vida, tentando fazer o nosso melhor, entre qualidades e defeitos, tentando ir em frente, tentando melhorar, tentando seguir. Nenhum de nós é superior a qualquer outra pessoa. Todos nós somos Budas em potenciais, pré-Budas, e no momento certo, ao longo da evolução, nós emergiremos das nossas tolices internas para esta luz que em sânscrito se chama Budi, a mesma luz que o Siddhartha Gautama encontrou nele mesmo, ou melhor dizendo, reencontrou. E é provável que a gente também reencontre, em algum momento, lá na frente, essa mesma luz, que é aquela luz que está em todas as coisas. E por isso o nosso programa fala que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. Então, por isso que eu uso, inclusive, essa vinheta tirada do grande sábio Shankara, autor do Viveka Chudamani na Índia, e o nosso programa tem essa finalidade. E para isso, nós usamos, seja um esclarecimento técnico sobre algum tema dessa área, projeção astral, chakras e tal, ou uma música, ou um texto, ou um poema, aquilo que no dia eu sinto que dá para passar e que me faz feliz passando. E podem crer, gente, eu gosto muito do que eu faço e eu passo as músicas aqui com grande alegria, que é um compartilhamento espiritual também. Esses textos que eu recebo, eu tenho a clara consciência que não é por mim, é pelo trabalho de veicular esses textos para todos que esses textos vêm para mim. Porque se deixar só por mim, pessoa, eu não teria mérito espiritual para receber nada disso. Mas em função do trabalho de repassar esses textos, o mundo espiritual é generoso comigo, vem me dar esses toques e eu vou repassando aqui. E assim a gente vai ficando felizes e o meu Buda interno vai despertando devagarzinho à medida que eu vou repassando essas coisas por aqui. Jean, estamos em cima? Pessoal, o nosso telefone de contato, 2063-5381, o site na internet ippb.org.br. E eu não posso, para manter a tradição, viu, o Jean? Manter, você, eu vou descer ali para comer. Você quer pastel, bolinho, coxinha? Aí, ele está me dizendo, pessoal, que não quer, ele é arrogante, ele não quer nada, está desdenhando aqui e, por isso, o seu Buda está apagado aí dentro. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Uma boa tarde e domingo para todo mundo.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.